Bom dia, Maculã. Bom dia às pessoas que nos acompanham em casa. Bom, hoje, para seguir falando do tema que começamos falando na semana passada, que é o tema da inclusão, eu convidei a colega psicóloga, psicanalista em formação pelo projeto, Lucimara Falcão. Lucimara é especialista em transtornos psicológicos da infância e adolescência, é membro do Núcleo de Infância e Educação do projeto e atende no consultório Imaral e Passo Fundo. Também é psicóloga da PAI aqui de Imaral. Seja bem-vinda, Lucimara. Então, conta para nós, Lucimara, um pouco a respeito dessa questão da inclusão.
Bom dia, Aline. Bom dia a todos que nos escutam. Aline, você falava na semana passada sobre a inclusão ser um ato que implica uma posição ética e que todos nós temos uma dívida simbólica. E uma dívida, ela é simbólica porque não é com dinheiro ou coisas materiais que se paga. A única forma de se pagar uma dívida simbólica é reconhecendo aquilo que fizeram por mim e fazer também com aqueles que necessitam, seja em razão, né, da prematuridade orgânica e psíquica, condição que todos nós nascemos, ou em razão de uma condição permanente, uma deficiência física, orgânica ou cognitiva, que vai acompanhar o sujeito por toda a vida. Mas para incluir, Aline, é preciso reconhecer que recebeu algo e que foi incluído por alguém, que alguém apostou e nos salvou. Se esse reconhecimento falha, podemos ter muitas dificuldades em incluir, tolerar a diferença, em ver o outro, para além da deficiência. Nessa última semana, nós acompanhamos a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Com diversas atividades propostas pela PAI aqui de Marau, foram ações, atividades durante toda a semana, né, no intuito assim, de mobilizar, de inquietar, sensibilizar a comunidade a olhar e a reconhecer as pessoas com deficiência como sujeitos capazes, com potencialidades e também limites como qualquer um de nós. E que por isso precisam também ser compreendidos, né, e considerados em sua singularidade. Essa é a ética que nós, psicanalistas, trabalhamos, né, do um a um, da singularidade que atravessa cada um de nós e nos faz sujeitos únicos no mundo. A deficiência ou a limitação intelectual, física, transtornos do desenvolvimento, autismos, pode ocorrer em diferentes sujeitos nas mais diversas situações. Quando alguém nasce ou é acometido por uma deficiência orgânica ao longo da vida, o seu destino não está decidido. E a prática clínica diária mostra que um diagnóstico não define um sujeito. Por exemplo, quanto uma mesma síndrome, ainda que tenha critérios específicos, características semelhantes, restrições e limitações, isso não impede que a pessoa possa dar respostas diferentes, já que é a partir da subjetividade, dos investimentos que ela recebe do meio, de quem lhe cuida, que ela vai dar a ver quem ela é, dentro das suas possibilidades. Para explicar melhor, Aline, acho importante um exemplo, né? A gente pode pensar numa criança que recebe um diagnóstico de autismo, ainda pequena, e que gosta muito de dinossauros. Isso não quer dizer que ela gosta de brincar com dinossauros porque tem autismo. Ela gosta de brincar porque é uma criança que tem suas preferências, seus interesses, assim como qualquer outra criança, e não apenas porque tem um diagnóstico. Ou, né, um outro exemplo, né? Uma pessoa, né, pode ser adolescente, criança, adulto, que tem síndrome de Down, por exemplo, e abraça. E aí a gente às vezes escuta, né, as pessoas dizendo, eles são muito carinhosos, adoram abraços. O eles, né, é uma forma de generalizar, como se todas as pessoas com síndrome de Down fossem iguais. Quando isso é singular de cada sujeito, diz respeito à subjetividade, porque há pessoas que gostam de abraçar, como há pessoas que preferem outro modo de manifestação de carinho. Como qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa sem ou com diagnóstico. diagnósticos, sem dúvida, eles são importantes, pois as pessoas se perguntam, né, o que o fulano tem, o que aconteceu com ele. O problema é quando se fica só nisso e se perde a aposta nas capacidades, no futuro e no sujeito. Aí, Aline, o risco é que, diante do não saber, de não ter respostas prontas, e na tentativa de alívio da angústia, né, da incerteza, as pessoas fiquem presas exclusivamente ao que diz os manuais, considerando qualquer manifestação do sujeito como sendo apenas um resultado do diagnóstico, e não uma produção, né, da pessoa, que também fala através do seu sintoma, do seu corpo e do seu sofrimento. E acho importante destacar, Aline, que um trabalho, né, seja ele qual for, com sujeitos com deficiência múltipla ou não, que não contempla subjetividade, é apenas instrumental e mecânico. Aline, agradeço pelo convite de estar aqui contigo. Um abraço para ti e para todos os ouvintes.
Obrigada, Lucimara. Um abraço a todos que nos acompanham. Um abraço, Maculã, e até a próxima quinta-feira.